E vamos à nossa série de entrevistas, hoje com o candidato Ricardo Gomide. Ricardo Gomide é do PDT, é o nosso entrevistado de hoje. E vamos dar bom dia também aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia ao candidato Ricardo Gomide.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia a toda a rede CBN. Me permita, cumprimentando os seus ouvintes, cumprimentar também a capital cívica do estado do Paraná, a cidade de Ponta Grossa, que hoje completa 199 anos. Ponta Grossa da Vila Velha, do nosso OFEC, o Operário Fantasma, que logo, logo vai sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série B. Mongruel, meu querido amigo, presidente do PDT, todos que nos escutam, é uma alegria daqui de Francisco Beltrão fazer essa entrevista para você, Gilson.
Bom, candidato, nós teremos 15 minutos a partir do momento que eu faço a primeira pergunta para o senhor, que é uma pergunta que eu faço a todos os candidatos que passarem por essa conversa com a gente. O que levou o senhor à candidatura?
Gilson, em primeiro lugar, para desafiar o status quo. O PDT, por 2 anos, percorreu todas as regiões do Paraná, discutiu com o nosso setor produtivo, nossas universidades, o movimento social, um programa de governo para o Paraná. Um diagnóstico da atual situação, medidas necessárias para a gente construir o Paraná do futuro, e esse plano tinha que ser apresentado. Em segundo lugar, porque haviam só 2 candidaturas, retiraram todos os demais candidatos. Havia uma candidatura para ganhar e uma candidatura para perder. PDT, desafiando esse acordo tácito, apresenta uma candidatura consubstanciada em um plano de governo, distante da mesmice do presente ou da demagogia do passado, apresentando uma proposta para que o governo não atrapalhe o nosso setor produtivo, a nossa gente laboriosa e possa pensar novas bases para que o governo do estado esteja à altura desse nosso estado pujante, que exige um governo audacioso, um governo que arregasse as mangas, um governo parceiro. É isso que nós vamos fazer. Melhorar o que está bom, corrigir o que está errado e fazer o que nunca foi feito.
Candidato, nós sabemos que o Paraná tem algumas estatais que foram alvo de críticas em relação à população. Mais especificamente, tarifa de energia elétrica, tarifa de água e de saneamento. E também tivemos a venda de uma estatal que a Copel Telecom. Alguns criticaram, outros elogiaram. Qual a posição que o senhor tem em avaliação sobre o trabalho das estatais e o processo de privatização que aconteceu com a Copel Telecom e muitos consideram que deveria se estender a outras estatais também?
Olha, Gilson, primeiro é preciso dizer que eu não sou contra a privatização em tese. Ela tem que ser estudada. A Ferroeste, por exemplo, é importante que a Ferroeste exista, seja ela pública, seja ela privada. Se você for um governador que souber fazer o dever de casa e uma licitação bem feita, onde você chame o sócio privado, proteja o consumidor e defina bases, por exemplo, com agência reguladora, enfim, uma licitação bem feita, ela protege o estado do Paraná, ela protege o cidadão paranaense e atrai o investimento privado. Então eu não tenho problema algum em algumas áreas com que se faça essa privatização. No entanto, jamais em área estratégica. Nós estamos falando aí, por exemplo, de Copel e Sanepar. A Copel, em 1954, foi pensada para que auxiliasse no desenvolvimento do estado do Paraná, provesse energia boa e a preço justo para todo o estado do Paraná. Hoje, isso não acontece. Nós precisamos trazer de volta a Copel e a Sanepar, por exemplo, para o interesse público, para o interesse dos paranaenses. São companhias de capital aberto, é bom que assim o sejam, mas o dono dessas empresas, aquele que tem a maioria das ações com direito a voto, é o povo do Paraná. Portanto, e assim ocorre, é o povo do Paraná que nomeia as direções e também o conselho. Claro, os sócios minoritários têm assento no conselho, mas de maneira minoritária. Hoje o que acontece é que se coloca, tanto na Copel quanto na Sanepar, diretorias comprometidas prioritariamente com a distribuição de lucros, com os dividendos, e não com o interesse do paranaense. Por isso é que nós estamos pagando caro pela água, por isso que nós estamos pagando caro pela luz. Isso é fácil de resolver. Você tem que botar gente nas diretorias das nossas estatais estratégicas que jamais serão privatizadas. Eu participei de toda a luta, a Copel é nossa, nas ruas, para que a Copel não fosse entregue, como tentou se fazer no passado. Mas nós vamos colocar lá gente de qualidade que vai cumprir a função precípua da Copel e da Sanepar, que é entregar água e energia barata para o nosso povo. Claro, capital aberto, a CVM controla os papéis que são lançados na Bolsa, isso a gente sabe fazer também, mas a função principal, a primeira, é bem atender o povo do Paraná. Outra coisa que é preciso dizer, nós temos tanto na Copel quanto na Sanepar um corpo estatal absolutamente fantástico, gente que passou em um concurso difícil, que se capacitou ao longo do tempo, que entende o que está fazendo. É com essa turma que nós vamos administrar as nossas empresas. Essa turma tem compromisso com as coisas do Paraná. Então nós vamos inverter essa lógica, botar de volta a Copel e a Sanepar, que foram construídas fruto do suor e da inteligência do povo do Paraná, novamente, para que existam em função do povo do Paraná.
Candidato, a gente sabe que, falando de compromisso e iniciativa privada, o pedágio foi um mal para uma grande parte, mas, de certa forma, recuperou rodovias, deixou obras inacabadas e agora se tem a possibilidade de um novo pedágio, que alguns consideram que vai começar o ano que vem, mas que está sendo gestado pelo governo federal. Se há, e se tem, e se discutiu muito a preocupação de que as tarifas tão criticadas, que se prometia serem menores no próximo pedágio, venham a ser igual, uns até falam maior. Mas o governo não será o gestor e o administrador direto, e nem terá a decisão para o contrato com as novas concessões. Qual será o posicionamento do senhor em relação a valor de pedágio para uma próxima concessão? E como fazer com que obras sejam feitas sem que isso pese para as pessoas que usam as rodovias?
Gilson, o pedágio vai custar no máximo R$ 5,00. E eu tenho dito, tanto no plano de governo, quanto nas entrevistas, quanto no horário eleitoral gratuito, como é que eu vou fazer isso. Em primeiro lugar, é preciso que quem nos ouve nesse momento tenha presente que o contrato antigo do pedágio durou mais de 2 décadas. Foi um contrato extremamente mal feito e muito ruim para o interesse do povo do Paraná. No meio disso, visto que os nossos produtos perdem competitividade porque sangram nessas tarifas, à medida que escoam a produção, que buscam, por exemplo, o Porto de Paranaguá, nosso produto vai ficando mais caro, por consequência, menos competitivo. E os paranaenses também, com dificuldade de transitar, alguns deixando transitar por conta desses valores inaceitáveis. No meio disso, aproveitando o desespero da população, houve quem se elegeu governador dizendo o pedágio baixa ou o pedágio acaba. Não baixou nem acabou. Hoje põe a culpa no Ministério Público Federal, estadual, no Judiciário, na classe política, mas o fato é que quando foi candidato, ganhou um mandato de governador dizendo que o pedágio ia baixar ou acabar. Não baixou nem acabou. Falácia. Portanto, não tem condição de tratar desse tema. E, quando chegou em novembro de 2021, encerrou-se aquele maldito contrato de pedágio, era a oportunidade de fazer um novo. Tem um percentual de rodovias que são estaduais, um percentual maior de rodovias federais, havia que ter um entendimento com o governo federal. A proposta que veio era muito ruim, foi encampada pelo governo do estado, fruto da rejeição unânime do Paraná, setor produtivo, universidades, Assembleia Legislativa, aquilo foi postergado, varrido para debaixo do tapete, para a discussão não acontecer com as luzes do ambiente eleitoral, e agora já está jogado para que aconteça apenas em março de 2023. Nossas rodovias estão esburacando, sem manutenção, sem pedágio. O pedágio é uma conquista, ele deve permanecer. Eu não sou daqueles que acham que tem que se tirar o pedágio e voltar ao DR a administrar nossas rodovias. Só que o pedágio ele tem que existir de maneira justa, a preços compatíveis com aquilo que efetivamente se faz. Por que que o pedágio federal em Santa Catarina? Por que que o pedágio federal em São Paulo custa menos que R$ 4,00? Por que que aqui tem que custar aqueles valores bizarros em rodovias que já haviam sido feitas, em regra, pelo povo do Paraná, com o custo do nosso imposto? Então nós vamos fazer aqui exatamente como se faz em São Paulo e Santa Catarina. Eu estudei esse assunto. Posso dizer com toda a garantia que nós podemos fazer aqui o pedágio de manutenção e conservação a menos de R$ 5,00. E aí o investimento, aonde precisar fazer uma melhoria aqui, uma transposição acolá. Ora, o contrato anterior nos demonstrou que o paranaense pagou por essas melhorias e como essas pedageiras se infiltram no mundo da política, o paranaense não recebeu. A pretexto de um descontinho nos futuros aumentos, foi se abrindo mão com os aditivos das melhorias que o paranaense pagou e merecia que fossem feitas. Então o paranaense pagou pelas melhorias e não houve. Então ficou muito explícito, principalmente se estudar do contrato de Santa Catarina e de São Paulo, que nós temos que retirar as melhorias, porque se não retirar, de novo, o Paraná vai pagar e não vai receber. Mas e aonde tiver que fazer melhoria? Nós vamos fazer. O paranaense paga imposto para isso. Há recursos. E mais do que isso, o governo do Paraná tem uma missão institucional, o cargo de governador, que é se relacionar com todas as instâncias, com o governo federal. Vejo aí candidato a governador dizendo que só vai fazer se o candidato a presidente da República do partido dele for eleito. Não, isso não é verdade. O governador do Paraná ele tem que se entender com qualquer que seja o presidente da República. E tem que arregaçar as mangas e buscar os recursos onde quer que eles estejam. Não só no governo federal, mas também nos órgãos multilaterais, nos organismos internacionais. E é isso que nós vamos fazer. Tirar a melhoria da tarifa, segurá-la a um máximo de R$ 5,00 a valores de hoje, para que nossos produtos fiquem competitivos e nossas famílias possam transitar, e buscar os recursos necessários para fazer as melhorias aonde quer que elas necessitem que sejam feitas.
Candidato, a gente sabe que o Paraná, todo mundo fala que o Paraná é rico, o Paraná é, né, tem progresso, desenvolvimento, mas o Paraná é muito desigual. A gente tem aí 6 municípios, por exemplo, citando Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, que detém praticamente mais de 65% do PIB do Estado e concentrando nisso riqueza, emprego, qualidade de vida, mesmo nesses municípios com problemas. E tem o outro lado do Paraná que é extremamente pobre, né, desigual. Como criar um padrão de qualidade no Estado, de vida, de geração de emprego? Como fazer o Paraná ser menos desigual, candidato?
Gilson, infelizmente essa é a verdade. Nós aqui, num dos estados mais ricos da federação, temos zonas completamente deprimidas de IDH, que é o índice que mede a qualidade de vida, e nós temos hoje 18% dos paranaenses na linha de pobreza e 250 mil paranaenses que vivem abaixo da linha de pobreza. É preciso resolver, colocar comida na mesa desse irmão paranaense que hoje passa fome, que acordou agora de manhã e não tinha um café da manhã para dar para o seu filho. Então nós desenvolvemos e apresentamos no nosso programa de governo o projeto Mais Dignidade, Paraná Dignidade, onde a gente vai complementar os auxílios federais e levar rapidamente comida na mesa de quem tem fome, junto com capacitação profissional e com reinserção no mercado de trabalho, porque esse é um programa que será temporário. À medida que a gente melhore o ambiente de negócio, atraia investimento e oportunidades de emprego e de renda, nós vamos incluí-los evidentemente, no mercado de trabalho. Por isso que também esse será concomitante com a qualificação profissional. Você veja, nós aqui no Paraná fazemos 17 bilhões de renúncia fiscal só no ano de 2022. É muito dinheiro e é sem transparência. Pior, não se exige desses que deixam de pagar imposto no Paraná qualquer contrapartida social. Eu vou fazer com qualquer empresa. Primeiro vou passar o pente fino e tirar toda a gordura desse dinheiro daí. Deve ter muita coisa, tem muita coisa pelo que a gente está estudando, exatamente por isso que não tem transparência, e daí tirar o dinheiro para poder investir na saúde, na educação e nos projetos sociais. Mas nós vamos obrigar a que qualquer empresa que queira acessar benefício fiscal no Paraná se comprometa a pagar o nosso piso mínimo regional, nosso salário mínimo regional, que é da ordem de mais de R$ 1.800. Isso hoje, lamentavelmente, não é feito. É uma ação muito rápida do governador para que a gente obrigue, quer tomar dinheiro, quer ter acesso ao benefício, vai pagar o nosso salário mínimo regional. Vamos investir também no ensino profissionalizante, porque é ele que vai dar mão de obra qualificada para os arranjos regionais que existem no Paraná. Muitas vezes se exige o jovem com uma qualificação que ele não tem, porque não há oferta de ensino profissionalizante no estado do Paraná. Então, melhorar o ambiente de negócio, ofertar ensino profissionalizante, passar o pente fino na isenção fiscal e obrigar que se pague o salário mínimo regional da ordem de R$ 1.800 e pouco, que é um bom salário mínimo regional que o estado do Paraná tem.
Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio, aí se o senhor quiser utilizar para fazer suas considerações finais, fique à vontade.
Gilson, quero te agradecer, uma oportunidade ímpar poder conversar com a rede CBN, com o conjunto do estado do Paraná. Eu gostaria de falar de tantas coisas, por exemplo, em todas essas praças nós temos universidades estaduais que são pérolas do Estado que devem ser apoiadas, hoje infelizmente não estão, fizeram essa malfadada lei geral da universidade que fere a autonomia universitária, nós vamos revê-la. Queria discutir segurança pública, hoje o nosso policial civil e militar está abandonado, não houve reposição, ele está trabalhando por dois, por três, não tem plano de assistência
um mental,
não tem plano de saúde, não tem, está morando longe, próximo ao traficante, tendo que secar sua farda atrás da geladeira, porque não pode secá-la no varal para que não fique exposto. É natural que essa polícia maltratada, destreinada, sem equipamento e sem inteligência, não vá cumprir sua missão constitucional. Quem sofre é o preto, é o pobre, é o jovem nas periferias da cidade. Muita coisa para fazer, nós vamos fazer. Mas eu queria agradecer, dizer que nós temos compromisso em fazer o novo no Paraná, muito distante da mesmice do presente e da demagogia e da falácia do passado. É como eu te disse, melhorar o que está bom, corrigir o que está errado e fazer o que nunca foi feito.
Candidato, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBL.
Eu que te agradeço, um abraço.
Nós conversamos com Ricardo Gomide, candidato do PDT ao governo do Estado. Encerramos aqui as nossas entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo. Amanhã nós temos uma reportagem de 15 minutos com os demais candidatos, os outros 5 candidatos ao governo do Estado, de partidos que não têm representação no Congresso Nacional e que não se enquadraram nesse critério que a gente teve de fazer a entrevista ao vivo. Então nós vamos entrevistar a partir de amanhã, nós vamos fazer uma reportagem com os demais candidatos a partir de amanhã e colocar no ar esta reportagem. Nós vamos conversar com, por exemplo, a candidata do PMN, Solange Bueno. Vamos conversar também com o Thiago Teixeira, do PCO. Vamos conversar com Johnny Correia, do DC. Conversamos com o professor Ivan, do PSTU. Vivi Mota, do PCB. E esses candidatos, nós fizemos uma reportagem de 15 minutos que irá ao ar nesse mesmo horário para as rádios CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu. E agradeço, inclusive, aos ouvintes do Oeste do Estado, do Centro-Sul do Estado e da região dos Campos Gerais que acompanharam essa entrevista com a gente.